Aleluias. Aleluia, Jesus, glórias a ti, Deus eterno. Não temos, ó Deus, outro bem além de ti, Pai. Somente o Senhor é santo, santo, santo. Te entregamos, ó Deus, o nosso louvor, Pai, como oferta de amor, Deus. Em agradecimento, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Porque não há outro Deus igual a ti, Pai, sobre toda a terra e céus, Pai. Somente o Senhor é o nosso Deus, Pai. Muito obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor, tu és santo, Deus.
Glórias a ti, Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa oportunidade, Deus, de podermos, Pai amado, Senhor, te adorar, te bendizer, dizer, Senhor, ó, quão bom e suave é estarmos na tua presença. Pai amado, Senhor, como é bom estarmos com os nossos irmãos. Pai amado, Espírito Santo, que a tua palavra, o teu Espírito Santo, venha se achegar até nós. Que a tua glória, o teu poder, a tua unção, venha descer sobre este lugar, nesta noite, neste dia. Pai amado, Senhor, que nós não tenhamos saído das nossas casas em vão, porque eu tenho certeza que o teu poder está neste lugar. Nós te agradecemos. Tudo é você, tudo é o teu Espírito, tudo é a tua glória, tudo é o teu poder. A tu é dado toda a graça, toda honra, toda glória ao nosso Deus vivo e eficaz. Glória ao Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos se assentar em nome de Jesus. Boa noite. Paz seja convosco, amém. Como vocês estão? Tá viajando, né? Viajei um pouquinho. Tirar meu tênis aqui, que tá doendo meu pé. Mas é bom a gente passar alguns momentos assim, né? Que a gente aprende a dar valor em cada vida, cada pessoa que faz parte do ministério, né? E saber que a obra de Deus não para. Isso é o mais importante. Saber que a obra de Deus, ela continua. A obra de Deus, ela é levada independentemente de quem tá aqui. Eu fico muito feliz por você estar aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Final do ano chegando, Natal chegando, Ano Novo chegando, para alguns dias de muita felicidade, para outros dias de tristeza, né? Para outros é dia de tristeza, porque a gente vê tanta felicidade, mas ao mesmo tempo a gente vê tanto sofrimento. Tantas pessoas esbanjando aquilo que podia levar um pouco mais de felicidade para outras pessoas, né? A Bíblia diz que a gente tem que compartilhar, e a gente vê tantas pessoas dividindo, mas não dividindo para somar, né? Tantas pessoas querendo tomar um pouquinho dos outros, né? E eu acho que a obrigação do cristão é ele poder fazer o bem para o próximo. Quando nós entendemos como é bom a gente poder abençoar a vida de alguém, como, quando nós entendemos como é importante nós podermos dar. A Bíblia diz, né, que é melhor dar do que receber. Então, quando nós entendemos o como é importante dar, nós entendemos o valor de ser cristão. Nós temos que dar muito mais de nós para as pessoas. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, mas não aquela palavra que Deus é rancoroso, que Deus é ruim, porque Ele vai te julgar e você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é mansa e suave. Nós temos que aprender a levar essa palavra de amor. O evangelho de Cristo, ele era um evangelho de amor. Ele levava o amor para as pessoas. A palavra de Cristo era uma palavra de amor, não de dor, não de raiva, não de julgamento. Cristo não julgava ninguém. Cristo não apontava o dedo para ninguém. E hoje as pessoas têm apontado o dedo: ah, mas você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo. E esse papel não é nosso, de acusar. O nosso papel é de poder estender a mão e levantar o próximo. Estender a mão e falar: eu estou aqui para te ajudar. Esse é o papel do cristão. A Bíblia diz assim: então verás a glória de Deus. Como nós vamos ver a glória de Deus? É uma pergunta muito interessante. Se a palavra de Deus, ela diz: então verás a glória de Deus, como nós vamos poder ver essa glória de Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus reflete em nós, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Como nós podemos ser a imagem e semelhança de Cristo se não temos estendido as mãos? Nós precisamos estender as mãos. Nós precisamos dizer: eis-me aqui. O que você precisa? Muitas vezes o seu irmão que está do seu lado, ele está precisando de uma palavra de conforto, carinho. A Bíblia diz assim: que aquele que tem fome, dê de comer. Aquele que tem sede, dê de beber. E muitas vezes nós tentamos empurrar o evangelho igual abaixo. E não é assim. Vou falar para você o que é mais fácil. Você dá para o mendigo um prato de comida, ou falar para ele: vai para a igreja. Ele precisa de comida. O primeiro passo, ele precisa de comida. Sabe? E eu vejo as pessoas empurrando o evangelho goela abaixo. E não é assim que funciona. A Bíblia diz assim: que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para colher, há tempo de plantar, e há tempo também de falar do evangelho de Deus. A Bíblia fala que o cristão, ele tem que ter ordem e decência. Ordem e decência. E tem tanto crente indecente. Indecente. Envergonhando o ministério de Cristo. Envergonhando a palavra de Cristo. A gente vê tantas pessoas batendo no peito: não, porque eu sou cristão. Porque eu sou servo de Deus. Porque eu sirvo a Deus. Porque o meu Deus é muito maior do que qualquer outro. Sabe? E eu falo para você o seguinte: enquanto nós continuarmos olhando para os nossos próprios umbigos e não enxergando a necessidade do outro, não poderemos ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus diz: amar ao próximo como a vós mesmos. Quando nós não entendermos isso ainda, não podemos dizer que somos servos de Deus verdadeiros. Não adianta nada você olhar só para o seu umbigo. Quantas pessoas precisam de um braço amigo? Ah, pastor, o senhor está aqui para falar de algo motivacional? Não, eu estou aqui para te falar uma realidade. Muitas pessoas não se convertem para Jesus porque estão tentando empurrar o evangelho goela abaixo. E não é assim. Vai dar um remédio para o seu filho, para o seu cachorro, para o seu gato, goela abaixo, o que ele faz? Ele vomita tudo de volta. Já tentou fazer isso? Dá um remédio para uma criança goela abaixo, vai vomitar. Pega um animal, põe lá o comprimido dentro da boca do cachorro para você ver o que acontece. Ele vai vomitar. E tem tantas pessoas sendo vomitadas. Vomitadas. E eu falo para você o seguinte: não seja mais um. Não seja mais um. seja a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro. Seja você essa diferença. Faça com que as pessoas vejam em você essa diferença. Que você seja um cristão diferente. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 54. Atos capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles, pode ser daí, ouvindo eles isto, enfureceram os seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Continua. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Continua. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram o... Volta lá no 54. Ouvindo eles o que Estevão havia dito. Estevão queria falar do quê? De Deus. Coloca aí, Zé, volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho. A qual dos profetas perseguiam vossos pais, até mataram os que dantes anunciaram a vinda de quem? Do justo, do qual vós agora vos tornaste traidoras e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e o quê? Estevão estava fazendo o quê? Alertando o povo. Vocês são conhecedores da palavra de Deus. Estevão estava falando isso. Vocês conhecem a palavra de Deus. Seus pais eram servos de Deus, mas vocês não são cumpridores da palavra de Deus. Esse mesmo povo começou a fazer o quê com Estevão? Começou a tacar o quê nele? Hã? O quê? Sabia a pastora falar o quê? Pedras. E eu vou falar para você o seguinte: aguenta. Quanto maior você ficar, mais pedra você vai receber. Quanto maior você ficar, mais pessoas vão tentar te derrubar. Entenda isso. Então entenda algo. Crescer, tanto espiritualmente como pessoalmente, significa receber mais pedradas. Muitas vezes não vão arremessar pedras, vão arremessar tijolos, muros inteiros. Mas a diferença é qual o seu relacionamento com Deus. Estevão estava falando para um povo que conhecia a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o significado da palavra de Deus? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fico triste de ver o quanto as pessoas se separam. Você quer o povo mais dividido? É o crente. O povo mais dividido é o cristão. Vamos dizer assim, o evangélico. É o povo mais dividido. Eu não me misturo com a igreja A, com a igreja B, porque não é da minha igreja. Até onde eu sei, lá no céu não tem plaquinha. Não tem. Eu não me misturo com fulano, ciclano, porque ele não é crente. Pastor, mas o senhor falou esses dias que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente anda. Com certeza. Tem um ditado do mundo aí que diz: me diga com quem tu andas, com que eu te direi quem tu és, né? Um ditado do mundo aí. E é fato. É fato. Vai andar com o bandido, você vai ser preso junto. Lá o menino lá do Rio, lá, como chama lá o menino lá que foi, morreu? Que era artista, humorista. Bonitinho, né? Bonitinho. Artista, humorista do Rio lá. Morreu com 19 tiros. E falaram: poxa, mas ele não era bandido. Mas com quem ele estava andando? Ninguém erra 19 tiros. Concorda comigo? Ninguém atira 19 vezes errado. Ou sim? Hã? Você conhece? Já viu alguma coisa assim? Nossa, o policial atirou 19 vezes na pessoa errada. Confundiu 19 vezes a pessoa errada. Nunca vi. Eu nunca vi. E olha que eu moro na periferia há muitos anos. Nunca vi nem a milícia matar a pessoa errada com 19 tiros. É fato. Se você anda com quem bebe, você vai ser visto como um bebedor. Se você anda com quem se prostitui, você vai ser visto como alguém que se prostitui. Se você anda com pessoas mentirosas, você vai ser visto como um mentiroso. Mas a diferença é, se você anda com quem é cheio da glória de Deus, você também vai ser cheio da glória de Deus. É fato. Se você anda com quem faz o bem para a obra de Deus, você vai ser visto como quem faz o bem para a obra de Deus. E Estevão estava falando com um povo que nasceu dentro da igreja. Porque ele estava lembrando aquele povo: olha, seus pais eram assim, servos, mas vocês não estão guardando a palavra de Deus. Vocês não estão guardando a palavra de Deus, sabe? E eu falo para você o seguinte: Estevão estava ali prenunciando algumas coisas, prenunciando a falta de relacionamento. Ah, mas eu nasci dentro da igreja, eu sou de uma família cristã. Eu nasci, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu cachorro, meu gato, meu cavalo é cristão. Eu também sou cristão. Tá, mas você não tem comunhão. Não adianta nada. Não adianta nada. Não, eu estou aqui em casa, eu sirvo a Deus. Olha, eu sou Sofia. A Bíblia não diz isso. Está errado. A Bíblia diz assim, que nós temos que congregarmos. Se você não congrega, isso está errado. Se você não se alimenta, está errado. Falei isso para uma moça hoje. Ela foi lá instalar o alarme lá no meu escritório. Ela falou: rapaz, eu sou convertida, me converti lá não sei aonde. Eu falei: nossa, que legal. Ah, mas eu não vou em igreja nenhuma. Eu falei: você está errado. Tem que ir para a igreja. Ah, mas... Eu falei: desculpa, não tem. Tem um monte de igreja. Encontra uma que é a sua vibe, a sua cara. Encontra. Tem 200 mil igrejas em Ribeirão. Tem mais igreja do que boteco. Duvido que não vai ter uma que não é o que você quer. Pessoas que são da sua mesma, né, energia, sei lá o que que gosta de falar, da sua mesma tribo, né? Agora tem gíria para tudo. Duvido. Mas ainda assim, as pessoas ainda ficam usando a tal da muleta. Muleta. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Estevão estava falando para pessoas servas de Deus. A aspa está bem grande, porque ele fala que, olha, vocês não estão cumprindo a palavra de Deus. Vocês ali, ele fala, ó, mas vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, não estão guardando. Sabe o que eu vejo? Muitas vezes, o povo de Deus é as pessoas mais incrédulas. É os verdadeiros Tomé. Tomé. Tem pessoa lá no mundo que acredita muito mais em Deus do que muito crente. Tem muito crente Tomé. Ele tem que ficar vendo milagre todo dia para crer em Deus. E não precisa disso. Não precisa disso. Porque se você olhar para a sua vida, eu duvido, a sua vida é vitória todos os dias. Você não entendeu, mas amém. Eu entendi. Eu não entendi, eu entendi. As nossas vidas têm que ser vitórias todos os dias. Pastor, mas hoje eu estou comendo ovo. Glória a Deus, porque você tem dinheiro para comprar o ovo. Pastor, mas faz tanto tempo que eu não compro uma carne, porque a carne está muito cara. Glória a Deus, você está tendo arroz para comer? Glória a Deus, porque tem gente que não tem nenhum arroz. Tem o gás para cozinhar? Glória a Deus, porque tem gente que não tem nenhum gás para cozinhar. E ainda mesmo assim nós reclamamos. Ai, pastor, mas eu queria tanto ter uma casa melhor. Glória a Deus que você tem uma casa para morar. Porque tem muita gente que não tem a casa para morar. É, pastor, é. O cristão é o verdadeiro reclama de barriga cheia. Ele quer, é aquele ditado, né? A galinha do vizinho é sempre mais bonita. É sempre mais bonita. E eu viajei para um lugar esses dias que eu fui trabalhar, né? E era bem isolado, no meio do mato, uma serra. E a gente ali para pra refletir em algumas coisas. O quanto nós somos ingratos com Deus. E aqui Estevão estava tentando mostrar isso para o povo. Olha, vocês não estão sendo cumpridores. Mas você quer te falar uma coisa bem legal? Mas bem legal, bem legal, bem legal. A nossa comunhão com Deus enfurece o diabo. Sabia disso? Como eu te falei, quanto maior, mais pedra você vai receber. Só que a Bíblia ensina que nós devemos catar essas pedras e fazer o que com elas? Levantar um altar para Deus. Pega essas pedras, junta elas. Levanta o altar para Deus. É nessas horas que nós temos que mostrar que nós somos servos e servas valorosas. É nessa hora que nós temos que fazer a diferença. Estevão, sabe por que Estevão estava falando aquilo? Porque ele estava cheio da glória de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz assim: então verás a diferença daquele que serve. Estevão podia ver essa diferença. Estevão conseguia ver essa diferença. Não eram as vestes, não era o linguajar, mas eram as atitudes que faziam a diferença em quem era servo e quem não era servo. Muitas vezes a gente está esperando o céu abrir, Jesus Cristo descer, né, como fala em Apocalipse, montado num cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis. A gente está esperando isso acontecer. A gente está esperando isso acontecer. Aí na hora que eu ouvi o barulho da trombeta, eu me converto. De verdade, pense o seguinte: só vai ouvir o barulho da trombeta aqueles que ficarem na terra para viver a morte eterna. Eu não quero ouvir a trombeta, porque a Bíblia fala que nós vamos ser levados antes disso. Eu não quero ouvir a trombeta, eu não quero ver o céu se rasgando, porque antes eu vou ser levado. Os escolhidos não vão sofrer o dia do grande julgamento. Sabia disso? Está na Bíblia. Se você não sabia, está na Bíblia isso. Nós não vamos sofrer o dia. Será um dia de desespero. Ah, pastor, mas isso vai demorar, né, Zé? Isso vai demorar demais. Nós estamos chegando em 2020 já. 2020 anos falando isso. Tá bom. Hoje eu falei isso dentro do carro. Tinha um cara aqui em Ribeirão que ele foi, passou por um procedimento lá na USP. Inédito. Ele tinha câncer em fase terminal. Vocês viram isso? Fase terminal nos ossos. Em todos os ossos ele tinha câncer. Ele passou por um procedimento na USP único. E ficou curado do câncer. Nos ossos. Curado. Hoje ele morreu. Sabe do quê? Caiu em casa. Irmão, não adianta fugir da morte. Não adianta. Quando é a hora, não adianta. Sabe o que significa isso? Para ele, Jesus voltou hoje. E aí? Ele iria ficar esperando o céu abrir, rasgar, ouvir a trombeta? Acabou. Não tem mais tempo. Não sei qual era. Estou contando porque para você entender. Que não adianta você querer rodear a hora de Deus. Você sabe o dia que você vai partir dessa para melhor? Eu não sei. Eu falo para melhor porque para mim é para melhor. Para alguns vai ser para pior. Você sabe? Ninguém sabe. Nem Jesus Cristo sabe. Sabia disso? Nem Cristo que está sentado à destra do Pai sabe o dia e a hora. Nem ele sabe. Então eu falo para você o seguinte: nós temos que viver como Estevão estava tentando falar para aquele povo. Estevão estava tentando mostrar para aquele povo: guarde a palavra de Deus. Não importa onde você está. Domingo eu estava assistindo culto. A Heloísa falou: pai, eu vi você assistindo culto. Estava a 1.300 quilômetros daqui. Mas eu estava assistindo culto. Eu acabei o serviço lá. E eu peguei o culto bem na hora que eu estava ministrando. E eu falo para você o seguinte: o que tem impedindo nós de sermos servos e servas de Deus? Valorosos, fortes. O que, que tem te impedido? Aqui Estevão estava mostrando para as pessoas que o que estava impedindo elas era o esquecimento da palavra de Deus. Não deixa a palavra de Deus morrer, não. Não deixa a palavra de Deus morrer na sua vida, não. E lembra uma coisa: ser cristão não é só apenas, ai, glória a Deus, eu sou cristão. Glória. Ser cristão é mostrar para pessoas a diferença. Essa é a diferença. Ser cristão é você olhar para o próximo e falar: oh, eu estou aqui. O que você precisa? Ó, eu estou aqui para te ajudar. Eu dei um presente para uma pessoa que faz aniversário hoje. E a Fernanda falou: cara, como que deve ser difícil comprar um presente para ele? Como que é difícil você dar um presente para uma pessoa que tem tudo? Pode ter tudo, né, Fernanda? A Fernanda falou até isso. E eu falei: mas você tem que conhecer a pessoa, sabe? Ver os interesses dela. Eu fui lá, comprei um presente. Ele mandou uma mensagem, todo feliz. Falou: cara, vai ser a primeira camisa que eu tenho dessa marca. Nunca tive. Eu falei: olha só, acertei. Sabe? E é tão gostoso a pessoa te ligar e agradecer. E falar: poxa, você conseguiu me alegrar. Ah, pastor, o que, que isso tem a ver? Muitas vezes não precisa de um presente caro. Mas muitas vezes você apenas estender a mão faz a diferença. Eu saí daqui de Ribeirão para ir lá para 1.300 quilômetros para trabalhar. Sabe para ganhar quanto? Chuta aí. Chuta aí, Zé. Quanto que eu fui ganhar, trabalhar para ganhar quanto? 1.300 quilômetros. Foi muito, hein? Chuta. Ixi, ele tá com medo de falar. Chuta o número, Zé. 10 mil, 50 mil, 100 mil, chuta aí. Chuta, fica à vontade. Chuta o número, Zé. R$1.200? Rapaz, tá barato. Não paga nem a viagem. Não ganhei nada. Não ganhei nada. Fiquei 5 dias trabalhando sem ganhar um centavo. Sério, pastor? Sério. Porque eu fui lá pelo amor que eu tenho pela pessoa. E se você visse a felicidade e agradecimento da pessoa, falar, poxa, cara, você tirou 5 dias da sua vida, do seu trabalho, para vir me ajudar. É aí onde você começa a mostrar para as pessoas a diferença de um servo de Deus. Não querer algo em troca, mas fazer porque nós amamos o próximo como a nós mesmos. Saí daqui de Ribeirão, passei, nós viajamos um dia inteiro, são 1.200 quilômetros, 20 horas de viagem. Passamos um dia, que foi o dia do evento, 19 horas de evento, onde o evento começou 2 horas da manhã, a 15 graus, meio-dia estava 40 graus, e 7 horas da noite estava 5 graus. Uma transição de temperatura terrível. Chuva, sol. Pergunta se eu reclamei. Não, porque eu estava lá porque eu queria fazer o meu melhor para o meu próximo. Eu queria dar o meu melhor para o meu próximo. Sabe o que eu quero que você aprenda com isso? Não precisamos receber nada em troca para fazer o bem para as pessoas. Não precisa. Não precisa. Mas infelizmente as pessoas querem algo em troca. Ah, tá bom, eu vou para lá, quanto eu vou ganhar? Não tem nada tão bom quanto a gente ver o sorriso de uma pessoa. Sério, pastor? Você não está precisando de dinheiro? Muito ainda, né, Fernando? Não é pouco. Está precisando, não é pouco. Mas o quão é bom a gente poder fazer o bem. E quando a gente terminou o evento, nós estávamos num lugar a 3.500 metros de altura. Você sabe onde a gente estava lá, onde fica a torre que monitora os aviões do Brasil. Sindacta 2. Ele monitora o sul, só o sul. Ele monitora o sul inteiro, todos os aviões que passam por lá. E quando a gente terminou o evento, a 3.500 metros de altura, escuro, chovendo. Uma neblina que você, eu até mandei a foto da neblina, não enxergava nada, e a gente se abraçava e chorava. E eu vou falar para você assim, como é gostoso você poder se alegrar. Estevão não estava puxando a orelha do povo. Estevão não estava batendo no povo. Ele queria fazer o bem. Quando você fala para as pessoas que, olha, você tem que mudar, porque a sua vida tem que ser melhor dentro da presença de Deus, muitas vezes as pessoas enxergam isso como o quê? Mas Estevão não estava fazendo isso. Ele desejava o bem daquelas pessoas. O que eu quero dizer para você hoje, Deus está falando isso porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer puxar a orelha, Ele não quer bater, Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós podemos juntos, um dia, lá no céu, estarmos juntos. É isso que Ele quer. Então eu falo para você o seguinte, quando eu ouço uma palavra dessa, eu saio pulando de alegria. Porque Deus se lembrou de mim. Ele lembrou de mim. Ele olhou lá do céu e falou, poxa, olha, meu filho está ali, eu preciso ajudar ele. Então eu falo para você, irmão, ajude as pessoas. Pastor, mas eu estou precisando de ajuda. Ah, você assim, ó. A Bíblia diz assim que é bom que ande dois, porque quando um cai, o outro ajuda o quê? Não anda sozinho, não. Anda junto com alguém que está mais forte que você. Anda junto, porque você vai se tornar ainda mais forte. Mas quando você anda com quem é mais fraco que você, você começa a nivelar por baixo. Então qualquer coisa está bom. E você não merece qualquer coisa. Você merece o melhor. Então começa a andar com quem é mais forte, porque você não vai se contentar com qualquer coisa. Você merece o melhor de Deus. Deu para você entender um pouquinho? Deus não está puxando a sua orelha. Deus está te alertando que pessoas precisam de você. Estevão estava ali fazendo um trabalho que poucos tinham coragem de fazer. Poucos tinham coragem de olhar para uma igreja, porque ali poderia ser uma igreja. E olhar e falar: olha, vocês são servos e servas, filhos de servos e servas de Deus, mas vocês não estão guardando a palavra de Deus. Imagina como isso deve ter sido difícil para ele. E eu falo para você, muitas vezes, como é difícil subir aqui dentro no púlpito e falar uma palavra que vai puxar, que vai apertar, que vai espremer. Mas a gente fala porque a gente ama. Porque quando não amamos, estamos nem. Então essa é a diferença. Deu para você entender? Você ficou triste? Certeza? Certeza? Vai andar com quem é mais forte que você? Vai parar de andar com quem está fraco? Tem um bicho, né? Tem um animal que fala: tá fraco, não sei como que chama. Angola, galinha de Angola, né? Vai ficar parando, vai parar de andar com galinha de Angola, né? Vai começar a andar com galo. Nessa época do ano? Perigoso, né? Perigoso ser comido, né? Perigoso ser comido. Amém, irmãos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Queria chamar a irmã Cida aqui para orar pelos dízimos, pelas ofertas. Vem cá, irmã Cida. Vem orar. Cadê o Teteu? O Teteu que ia gostar da minha meia hoje. Minha meia é da Coca-Cola hoje.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, neste momento, meu Deus, eu venho orar pelo dissimista, ofertante da tua casa, meu Pai. Pai amado, abençoa, Pai, o trabalho deles, a renda deles, Pai. Pai amado, multiplica, meu Pai, a renda do seu servo, do seu filho, meu Deus. Pai amado e Pai querido, porque o Senhor não precisa, Pai, mas a tua obra precisa, Pai. E aquele que é fiel a ti, Pai, no pouco, o Senhor, Pai, multiplica aquele que fica nas mãos deles, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui hoje, meu Pai. Para aqueles que não puderem vir, meu Pai, mas para alcançar todos, meu Pai. Faça, meu Pai, aquilo que nós não podemos fazer na vida dos seus filhos e dos seus servos, mas o Senhor tem o poder para realizar e fazer, meu Pai. Que nesta noite, Pai, saímos daqui, Pai, cheio da tua glória, cheio das tuas bênçãos, meu Pai, acreditando que a tua palavra, meu Pai, é o nosso alimento e o nosso fortalecimento, Pai, para o dia a dia de nossa vida. E nós colocamos, Pai, a tua palavra no nosso coração. E desde já, Pai, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.
Você que tem seu dízimo e sua oferta, se você quiser trazer aqui no gasofilácio, fique à vontade. Amém? Domingo tem culto normal, irmãos. Domingo a gente vai anunciar a programação de Natal, Ano Novo, né, Zé? Domingo a gente anuncia como vai ser os cultos durante o Natal e Ano Novo, tá? Mas domingo tem culto normal. Eu sei que muita gente viaja essa época do ano, né? Principalmente Natal, Ano Novo, as pessoas gostam de passear um pouquinho, não sei se você vai passear ou não, tá? Mas domingo a gente vai anunciar os horários dos cultos durante Natal e Ano Novo. Amém? Josi, obrigado por ter vindo, viu? Tenho certeza que sua mãe fica muito feliz. Né, Macida? Tá muito feliz. Né, Teteu? Né? Fica aqui quietinho que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos bem altas aí, nós vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai amado, Senhor, por mais uma noite, mais um culto de transformação, um culto de vitória, um culto onde, Senhor, nós aprendemos o quão bom é, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai. Pai amado, Senhor, eu te peço agora, Deus, toda a enfermidade, toda a dor, Pai amado, Senhor, todo laço lançado por Satanás com a vida dos Teus servos, Pai. Pai amado, Senhor, que em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra, Pai amado, Senhor, oh, Pai amado, Senhor, a Tua palavra tem, Senhor, poder, Pai. Pai amado, Senhor, eu Te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados em nome de Jesus Cristo. Leva, Senhor, cada um de seguros para os Seus lares, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja hoje sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Não vai embora antes de dar um abraço no seu irmão. Que Deus te abençoe. Jesus.